Fala galerinha, tudo bem? No podcast de hoje iremos falar sobre concursos policiais. Muitas pessoas me perguntam como eu devo fazer para estudar para carreiras policiais. Fala galera, tudo bem? Sejam bem-vindos ao primeiro podcast do canal Primeira Aprovação. Aqui iremos falar sobre concursos policiais. Meu nome é Aécio e junto comigo vai estar o Cláudio Douglas para falarmos todas as dicas que você vai precisar para o dia da sua prova. Bem, queria começar contando um pouco da minha história. Muitas pessoas me questionam, me perguntam como foi a minha vida de concurseiro, certo? Então queria começar falando um pouco sobre mim. Sou um cara que estudou a vida toda em colégio público, certo? Da quinta série até o terceiro ano, estudei em colégio público e, como todos sabem, o ensino médio, o ensino público é muito fraco, certo? Então, durante toda a minha vida acadêmica, eu nunca prestei muita atenção na aula, nunca levei muito a sério, sempre quis apenas passar de ano. Acontece que quando eu estava com 16 anos, tive aí um insight, tive o desejo de ser alguém na vida, é o que a maioria demora muito tempo para despertar. Aos 16 anos de idade, então, eu decidi que eu precisava de um emprego, eu decidi que eu precisava pagar minhas próprias contas e ter as minhas próprias coisas. Minha vida nunca foi uma vida muito difícil, pois meu pai sempre colocou comida sobre a minha mesa. Mas também eu nunca tive um bom computador, um bom celular ou outras coisas que filhinho de papai tem, certo? Eu tive uma vida simples. Meu pai me deu as roupas e sempre tive comida. Graças a Deus, agradeço muito por ele. Um cara extremamente humilde e honesto. E tive que começar a estudar e correr atrás dos meus objetivos. Então, o meu primeiro emprego aos 16 anos de idade foi no Bob's. Aquela empresa de fast food que fica no shopping, certo? Na cidade de Vitória da Conquista, eu tive a oportunidade de trabalhar no Bob's e sem nenhum tipo de vergonha eu falo que foi um dos lugares que eu mais aprendi a viver. Eu limpei chão, fiz hambúrguer, fiz milkshake, fiz de tudo naquele emprego e percebi o quanto eu deveria dar valor ao trabalho, ao suor que meu pai tinha para conquistar as coisas e correr atrás do pão de cada dia em nossa casa, certo? Só que também percebi que aquele lugar não era para mim. Eu sempre quis alguma coisa mais na minha vida. Sempre acreditei que a gente deveria correr atrás sempre de coisas melhores. E isso eu tenho feito até hoje. Eu fiquei, em média, 4 meses no Bob's, sendo atendente de caixas, trabalhando em todos os setores ali. E acontece que eu quis, dentro da empresa, já correr atrás de uma promoção. Então, falei com o dono da empresa, falei com a equipe. E aí, eles falaram, então, você vai ser supervisor do Bob's. Certo? Fiquei muito empolgado. Falei, caramba, então, agora eu vou ser promovido. Pessoas que tinham mais de 20 anos lá dentro nunca foram promovidos. E eu teria essa oportunidade. Mas também eu percebi muito cedo que ainda era muito pouco para mim. Então, na primeira reunião que teve dentro da empresa, Eu falei direto com a dona, falei, olha, essa empresa aqui, ela tem sido muito difícil trabalhar aqui. E falei muitas coisas difíceis, né, pra dona, que ela nunca esperava de uma pessoa que tinha acabado de entrar no emprego. Um cara tão jovem, e tinha pessoas lá com mais de 10 anos dentro lá e estavam satisfeitos. Mas é isso aí que move as pessoas, a insatisfação e a vontade de melhorar, certo? Então eu pedi demissão do meu primeiro emprego. Certo? Fiquei um mês parado, já sabia mais o que era trabalhar, já tive experiência, trabalhei com diversas pessoas e fiz muitas amizades, desenvolvi um currículo e entreguei no Boticário. Era uma empresa que eu trabalhava do lado ali do Bob's. Falei assim, pô, aqui eu vejo uma chance melhor de crescer, uma melhor oportunidade. Então eu me dediquei a passar na entrevista, né? Fui convidado ali pela gerente do Boticário, que hoje eu também sou extremamente grato pela oportunidade, e fui aprovado. Comecei a trabalhar no Boticário, é uma excelente empresa. aprendi, participei de muitas reuniões, participei de diversos períodos festivos em que a empresa vendia muito. E hoje eu sou um cara extremamente apaixonado pelo empreendedorismo. É o grande passo que eu quero seguir daqui pra frente. Beleza, mas e aí, quando é que surgiu o interesse pro concurso público? Eu estava com 17 anos dentro do Boticário, já tinha ficado mais de um ano dentro da empresa e percebi que eu precisava novamente de uma melhora. Meu salário inicial no Boticário foi em torno de R$900. Eu lembro que quando eu saí eu já estava ganhando em média uns R$1.200. É época que o salário mínimo deveria ser uns R$800. Então eu já ganhava um pouco acima do salário mínimo, mas ainda não era maior de idade, né? Uma coisa que eu gosto de contar, que eu acho que foi uma superação na minha vida, é que quando eu tinha 17 anos, comecei a trabalhar no Boticário, eu pegava ônibus às 11h30, certo, da tarde, eu era liberado do trabalho às 11 horas para almoçar, eu chegava no centro para pegar o ônibus umas 11h20, chegava em casa com umas 11h45, aí eu comia muito rápido, certo? 12h20 eu já tinha que estar voltando de novo para o trabalho. Então, era uma correria danada. Eu vivia dentro daquele ônibus cheio de gente, uma bagunça, povo suado, fedorento e zoada pra caramba. E eu percebi, velho, eu preciso criar alguma forma para me sair daqui, porque eu quero liberdade, eu quero aproveitar o meu tempo. E aí foi uma das coisas que eu aprendi. É muito importante a gente saber utilizar o tempo que a gente tem. E aí eu vendi um videogame que eu tinha na época, comprei o PlayStation 3, era super apaixonado por isso. Vendi uma televisão que eu tinha também, falei assim, ó, vou comprar uma moto. Mesmo que eu não tenha habilitação, vai ser a oportunidade de eu aprender a viver aí de uma forma diferente, com mais liberdade. Então, fui ali na feira do Patagônia em Vitória da Conquista. O cara tinha uma moto lá, não era uma moto muito legal, era uma moto 2008, mas eu apaixonei pela moto, falei assim, ó, eu acho, se não me engano, eram uns R$1.800 na mão. Falei assim, ó, eu quero comprar essa moto aí, você pode passar o resto na promissória. Naquele tempo ainda tinha promissória, né? E o cara acreditou em mim. Agradeço aí, mais uma nova oportunidade surgiu, o cara acreditou em mim. Eu nem era maior ainda, mas eu já tava trabalhando, ele acreditou. Então, paguei tudo aquele certinho, passei a moto pro meu nome. E aí aos 17 anos já tava andando de moto. Isso aí foi uma coisa que eu acho que foi uma superação. Então não deixe que nenhuma dificuldade te atrapalhe, certo? Se você tá vendo que alguma coisa é dificuldade, corra atrás. Venda aí seu iPhone, arruma um emprego, qualquer tipo de trabalho, mas supere os desafios, supere os obstáculos. E aí foi algo muito legal que aconteceu, porque eu tive mais tempo, né? Pra tudo na minha vida. E mais liberdade. Voltando para o Bob's, eu percebi também que eu precisava crescer lá dentro. Então essa vontade de crescimento, ela sempre foi inerente ao meu perfil. Então eu acho que as pessoas que elas são vencedoras, elas sempre querem algo mais, elas sempre querem buscar. E não tem idade, não tem idade. O cara pode ter 30, 40, 50 anos. Sempre é hora de mudança, sempre é hora de encontrar novos desafios e buscar novas oportunidades. Então eu falei assim, eu marquei uma reunião, algo que é incomum dentro de uma empresa, né? Eu quis conversar diretamente com a dona da empresa, ela é a dona de mais de 11 franquias do Boticário, em Vitória da Conquista e na região de Vitória da Conquista. Conversei com ela, falei, olha, eu preciso crescer dentro da empresa, eu sei que eu tenho muito a aprender aqui com a equipe ainda, mas eu preciso crescer. E nisso ela acreditou e me deu a oportunidade de trabalhar ali no controle de estoque, controle de mercadoria. Eu lembro que meu salário ia aumentar uns R$400 e aconteceu que eu fiquei muito satisfeito com aquilo. Me tirou do contato pessoal com a galera, me tirou da oportunidade de estar vendo o mundo ali, conhecendo novas pessoas, e eu fiquei insatisfeito. Foi muito rápido, em uma semana eu falei assim, eu quero voltar para o lugar onde eu estava. E como eu percebi que não tinha outras formas de crescer dentro da empresa, eu pensei, o que, que eu vou fazer agora da minha vida? Então, eu comecei a pesquisar um pouco, sem norte nenhum. Eu nunca tive um mentor, certo? Um mentor que me desse o caminho, falasse assim, olha, você vai estudar para ser médico, você vai estudar para ser engenheiro, ou você vai fazer uma faculdade quando sair do colégio. Meus pais, eles têm ensino fundamental, né? E a minha família, assim, ela não tem uma estrutura educacional muito grande. É uma família geração nova, em que os primos aí que estão estudando mais, que estão desenvolvendo essas capacidades aí, certo? Minha família sempre foi mais humilde. Então, algo que eu falo para todos vocês: querem chegar a algum lugar? Querem ter resultado? Tenha um bom mentor. Por exemplo, quer passar no concurso público? Acompanhe alguém, siga alguém que já teve o resultado que você quer. Veja qual, pergunte ele, com certeza ele vai ser humilde para te falar. Se for o caso, mantenha contato comigo, que eu faço isso há muito tempo, tentar ajudar as pessoas. Ele vai, com certeza vai te ajudar de alguma forma. Ter um mentor para chegar onde você quer é uma das ferramentas essenciais para o sucesso de qualquer pessoa. Então, coloque aí na sua lista, coloque um mentor, busque um mentor para te auxiliar a chegar onde você quer. Custe o que custar. Certo? Então, como eu não tive um mentor, eu comecei a pesquisar. Então, um colega meu, que hoje ele foi aprovado no concurso de soldado da Polícia Militar da Bahia, eu sou feliz demais, ele é um irmão para mim. E hoje ele foi aprovado, mas na época ele estava estudando para o concurso da polícia e me deu a apostila. Falou assim: ó, aqui é a apostila para você estudar para o concurso da polícia. Você vai ganhar em torno de uns 2.500, 3.000 reais, certo? Então eu ganhava 1.000 reais naquela época, 1.200, meu salário já ia aumentar quase 3 vezes. Então eu falei assim: olha aí a oportunidade, eu quero crescer, vou estudar para concurso. Não sabia nada sobre carreiras policiais, não fazia a mínima ideia do que era ser policial. Então eu entrei de cabeça, de verdade, em algo que eu não sabia. Não sabia que existia várias etapas para passar no concurso, mas eu fui na cara e na coragem, desafiei todos os contratempos, acreditei na oportunidade e fui em busca desse objetivo, que era ser aprovado em concurso público. Então eu ainda tinha 17 anos quando iniciei os meus estudos, certo? No segundo momento aí eu vou aprofundar o máximo que der para falar sobre as técnicas que eu utilizei, as ferramentas que eu utilizei na primeira vez que eu estudei para concurso. Mas, basicamente, eu estudei com a apostila que estava desatualizada, matriculei aí na central de cursos, que é um cursinho em Vitória da Conquista. O curso foi em torno de 3 a 4 meses e eu estudei por esse cursinho, mas eu falo, o maior aprendizado foi em casa. Foi em casa quando eu li e reli aquela apostila. Na época não existia, eu não lembro se existia aplicativo de questões, mas todas as questões que tinha na apostila eu fiz. Eu estudava quando dava, estudava no trabalho, estudava sempre à tarde, estudava de noite. Deixei de sair com muitos amigos, eu lembro que eu perdi muitas datas comemorativas. Muitas pessoas elas vão achar que você está ficando louco, se você tá se dedicando muito, se esforçando muito para uma coisa que talvez você nem seja capaz de alcançar, certo? Mas você é a única pessoa que deve acreditar nos seus sonhos. Ninguém pode dizer que você não é capaz de alcançar alguma coisa, certo? E assim foi, eu fiz assim, eu entrei de cara todo o tempo que eu tinha. Quantas horas eu estudei por dia? Eu estudava o dia todo. O tempo que eu tinha, eu tava estudando, me dedicava o máximo que eu podia. Era nos finais de semana, era à noite, era nas folgas do meu trabalho. Inclusive, nos dias que eu estava no trabalho, não tinha nada para fazer, já tinha acabado a rotina de trabalho, eu ia estudar. Com aquela apostila mesmo, desatualizada, com as ferramentas que eu tinha. E eu não tinha muito dinheiro para investir, mas eu consegui investir até no cursinho. Também indico para toda pessoa que está iniciando, para toda pessoa que está começando aí na carreira dos concursos públicos, faça um cursinho. Ou ele seja presencial, ou ele seja online, você tem que passar pelo cursinho. Existem pessoas que conseguem ser autodidatas e passar num concurso sem ter cursinho? Existe, mas é muito mais difícil, certo? Tanto que depois de um tempo você percebe que o cursinho ele já não serve mais para você. Quando eu comecei a estudar novamente, eu percebi que o cursinho já não era mais importante, certo? Mas na primeira vez foi o que me auxiliou demais na conquista desse objetivo. Então aí eu estudando para concurso, aconteceu uma coisa incrível no dia da prova. Eu lembro que eu sempre fui de comprar muita comida, então eu comprei muita comida, eu comprei refrigerante, eu falei assim, ó, eu vou ficar lá na prova durante 4 horas, então eu vou levar comida, vou levar água, o que for necessário, e também, inclusive, eu não levei celular, não levei nada que pudesse me atrapalhar. Porque às vezes você fica pensando num carro que tá lá fora, pensando em alguém que tá lá fora. Como eu não tinha nenhum problema, eu entrei na sala da prova com a maior tranquilidade do mundo, mantive o foco total na minha prova. E aí uma coisa incrível aconteceu. Na hora que eu sentei na hora da prova, falou assim, pode começar. Comecei a folhear as páginas da prova e algo incrível que nunca tinha acontecido na minha vida aconteceu. Eu li a prova e tudo que estava na prova eu sabia. Sabia tudo, todas as questões que estavam, eu já sabia mais ou menos o que estava sendo cobrado e qual seria a resposta. Eu não acreditei naquilo, eu falei, nossa, a minha vida toda eu nunca estudei para um concurso público de verdade. E nesse dia aí eu percebi o quanto era importante você se dedicar de verdade e buscar chegar no dia de uma prova e saber tudo que estava lá. Então, eu me dediquei o máximo no dia da prova, fiz todas as questões que eu sabia. A maioria das questões que eu errei, eu sabia que eu ia errar, porque assim, se você faz uma questão e tem dúvida se ela tá certa ou errada, é porque você não sabe a resposta. Então é uma questão que você já não pode contar. A dúvida, um pouco de dúvida que existe na questão, é um chute. Então não é pontuação, vai ser chute. Mas mesmo assim, não quer dizer que você tem que chutar errado. Até chutar você tem técnicas. Futuramente iremos falar sobre técnicas de chute em questões. Mas foi algo incrível. Eu sabia que eu tinha ido muito bem na prova. Então, quando outra técnica muito interessante que eu levei pro dia da prova. Aquela prova, para mim, como era algo muito importante, eu não poderia sair dali um minuto antes da prova. Não queria ser o primeiro e não queria ser o último. Eu queria só terminar a prova com qualidade. Eu queria fazer todas as questões que desse. Então, eu não me importei se eu ia gastar muito tempo na prova ou não. Eu me concentrei, fui até o fim e cada questão para mim, ela valia ouro. Cada questão valia a minha aprovação. Eu sei que muitas vezes a gente está fazendo a prova e pensa assim, nossa, já estou cansado, eu vou fazer essa questão de qualquer jeito. Esse qualquer jeito é a questão que te elimina da sua aprovação. Então, nunca pense isso. Nunca pense, eu vou fazer de qualquer jeito. Você tem que acreditar. Você tem que dar o seu melhor no dia da sua prova, certo? E isso vai fazer com que você tenha resultados incríveis. Então, quando eu cheguei em casa, eu já falei para minha mãe, mãe, eu passei na prova. Eu fui muito bem nessa prova e se eu não passei, é porque a galera tava muito mais treinada, a galera tava muito mais esforçada, mas eu acho que eu passei, porque a minha nota vai ser alta, eu acertei muitas questões, eu tenho certeza disso. Minha mãe também não acreditou naquilo, as pessoas que eu contava não acreditavam, mas só eu sabia disso. Então, de imediato, já comecei a analisar o edital da prova. Outra dica extremamente importante é você parar para analisar os editais. A maioria das pessoas faz a inscrição na prova e nem param para pensar no edital, ler o edital. E aí eu vi que muitos problemas existiam. Por exemplo, eu não tinha carteira de habilitação na época. Eu não estava treinado fisicamente para fazer o TAF. Eu não tinha dinheiro para participar das etapas que iam vir, que eram as etapas de exame médico e tudo. Mas eu já comecei a me dedicar. Com 17 anos eu juntei o dinheiro, paguei a minha própria habilitação e quando eu fiz 18 anos, eu já estava fazendo a minha habilitação, corri atrás, terminei com 4 meses a habilitação. E quando eu já estava fazendo as etapas do concurso, certo? Fiz a prova com 17 anos. A prova dos concursos públicos podem ser feitas com 17 anos. Então, já estava dedicando para a parte física e todas as outras etapas. E aí, tudo aconteceu, graças a Deus, com muita sabedoria. E Deus me ajudou, porque eu passei em todas as etapas. Passei na parte física, não cheguei a treinar com ninguém, mas passei na parte física. E aí, eu tive uma grande frustração quando fui fazer o psicoteste, é uma prova que eu não sabia que poderia ter estudado um pouco, certo? E acabei perdendo no psicoteste na primeira etapa, que foi em Vitória da Conquista. Junto com um amigo meu, eu perdi nessa etapa, fiquei muito triste, pensei que seria reprovado. Só que o concurso público da Bahia, da PM Bahia, da Polícia Militar da Bahia, ele poderia fazer o psicoteste em uma segunda etapa. E aí eu comecei a estudar, vi todas as técnicas que tinham para fazer psicoteste, treinei, né, pro dia dessa prova e fui realizar a prova em Salvador. Graças a Deus aí foi aprovado e eu acredito que foi uma história de muita superação, as coisas que eu passei e vivenciei durante o meu primeiro concurso público e fui aprovado aos 17 anos de idade para a Polícia Militar da Bahia. Eu queria falar para os senhores, nunca desista do sonho dos senhores, sempre acreditem E depois que eu aprovei, foram muitas coisas maravilhosas que eu vivi na minha vida. Foram muitas coisas que mudaram e até hoje eu só tenho conquistado novas coisas extraordinárias. Espero que tenha sido um pouco motivador essa primeira parte da minha história, que ainda tem muita coisa a ser contada. E ainda tive outras aprovações e vivi muitas coisas boas. E eu quero dizer a todos que continuem estudando, continuem se dedicando. E nosso canal vai estar aí para ajudá-los, para motivá-los de alguma forma. E a contarem a história de pessoas que foram aprovadas em concursos e outras pessoas que vivem essa dura realidade que é ser concurseiro. Um grande abraço a todos. Esse foi o podcast do Primeira Aprovação. Que possamos contribuir para o crescimento de muitas pessoas. Um grande abraço. Aqui é Aécio. Fiquem todos com Deus.